baseada no parecer do saudoso ministro Carlos Alberto Direito, que impôs limites ao uso indevido de terras indígenas, dando maiores garantias às Forças Armadas e à Polícia Federal nessas áreas. E aqui é bom citar que a preocupação do uso indevido das terras indígenas não é só de quem está fora da reserva indígena, é também de quem está dentro da reserva indígena, porque os nossos índios podem ser também utilizados ou massa de manobra para interesses que não são os interesses nem deles e nem, portanto, os interesses nacionais. A decisão do Supremo condicionou o uso fruto dos índios ao interesse da política de defesa nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares, demais intervenções militares, bem como a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas áreas indígenas, no âmbito de suas atribuições, ficou garantida e poderá ocorrer independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à FUNAI. Quer dizer, não depende de consultar nem as comunidades indígenas e nem a FUNAI. No que concerne, lógico, mas que não vai haver, não deve haver também um trabalho de conflito. Tem que haver um trabalho de harmonia, mas não de submissão de um ao outro. No que concerne às unidades de conservação, a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal também está claramente prevista e bem disciplinada no Decreto 4.411 de 2002, que regulamentou a legislação atinente a essa matéria. A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em terras indígenas e em unidade de conservação pode parecer uma questão menor, mas não é. Para ficar apenas nas terras indígenas, há no Brasil 534 reservas, excluídas aquelas ainda em estudo pela FUNAI. A extensão total dessas áreas é de 1.099.744 quilômetros quadrados, o que significa 12,92%, isto é, quase 13% do território nacional. Dessas 534 reservas, 187 se localizam em faixa de fronteira. Vejam bem, de 534 reservas indígenas, 187 se localizam em faixa de fronteira. Eu até diria que não é grande o problema de estar na faixa de fronteira. O problema é que, estando na faixa de fronteira, exista, como agora está pacificado, a tranquilidade das Forças Armadas e da Polícia Federal de atuarem no interesse da defesa nacional. Apenas no meu estado, o estado de Roraima, há 32 terras indígenas ocupando uma área total de 103.415 quilômetros quadrados, o que representa 46,11% do território do estado de Roraima. Vejam bem, portanto, metade do estado de Roraima está destinada a reservas indígenas. E uma quantia significativa, talvez 20%, é de reservas ecológicas, unidades de conservação. Então, sobra para o estado menos de 40% da sua área territorial, e daí aí ainda estão incluídas as terras federais, que são, de alguma forma, institucionais, e outras que estão indevidamente ainda na mão do governo federal. Todas essas reservas lá de Roraima, exceto três, se localizam nas áreas de fronteira. Dos 17.500 quilômetros de fronteira do nosso país, cerca de 5.700 quilômetros estão em terras indígenas. Vejam bem, nós temos 17.500 quilômetros de fronteira, portanto, da faixa de fronteira. E desses 17.500, 5.700, um terço, portanto, estão em terras indígenas, o que representa 31% do total dessa extensão. Dito isso, passemos a outro vetor do binômio segurança e desenvolvimento, em que a extensão das terras indígenas e das unidades de conservação também é importantíssimo, aquele que diz respeito à vivificação, isto é, a povoar as fronteiras, ao desenvolvimento e à integração da nossa faixa de fronteira ao restante do país. Esse é um tema dos mais caros para mim, ao qual tenho me devotado ao longo dos anos da minha vida política, da representação do meu estado, o querido estado de Roraima. O desenvolvimento e a integração das regiões de fronteira ao restante do Brasil, que tanto interessam a nossa soberania territorial, enfrenta alguns obstáculos aparentemente inamovíveis. Refiro-me principalmente às terras indígenas e às unidades de conservação, em que, evidentemente, estão vedadas a presença e os negócios dos outros cidadãos brasileiros. A mesma dificuldade criada pela demarcação de terras indígenas e pela instituição de unidade de conservação na faixa de fronteira se impõe à integração comercial com os países vizinhos, no tempo de globalização, de integração regional e de construção de blocos econômicos. Quero dizer claramente, deixar bem claro mais uma vez, que eu nada tenho contra a demarcação de terras indígenas e muito menos contra os índios, que são seres humanos que, como médico, eu prezo bastante. Nem contra a demarcação, muito menos contra a preservação ambiental, que encontrou como solução em nosso país a criação de unidades de conservação. Mas é preciso pensar com largueza e compreender que se, de um lado, beneficiamos os índios, respeitando-lhes direitos e preservamos a natureza, como é o desejo de todos, do outro, estamos desprotegendo nossas fronteiras e renunciando às soluções de muitas outras questões do interesse nacional. Resta esperar que Forças Armadas e Polícia Federal consigam cumprir seu papel nessas áreas, defendendo o território nacional e coibindo o contrabando de drogas e de armas, entre outros, já que criamos, junto com as reservas indígenas e das unidades de conservação, espaços que não podem ser ocupados na nossa faixa de fronteira. Isso dificulta sobremaneira a sua colonização e a sua integração ao restante do país, o que, como já disse, tanto interessa a segurança nacional. E aqui eu quero dizer que também lamento que, depois de criadas as reservas indígenas e as unidades de conservação, não haja um passo seguinte, que seja o quê? De valorizar o ser humano índio, índia, que está lá nas reservas, de valorizar também populações que estão, vivem do extrativismo em algumas unidades de conservação. Quer dizer, falta o vetor humano, que deveria ser o prioritário, mas não. Nessas questões não há a preocupação com o vetor humano e ainda se criam esses vácuos na nossa faixa de fronteira. Não sei se trouxe respostas à pergunta sobre como todos nós desejamos, qual seria a vocação da faixa de fronteira no século XXI? Que esse é o grande problema que nós queremos equacionar com o trabalho da Subcomissão Permanente da Faixa de Fronteiras e da Amazônia. Acho que trouxe muito mais inquietações do que soluções, sobretudo sobre os vácuos de ocupação nelas criados por terras indígenas e por unidades de conservação. Contudo, parece-me que a política nacional em relação à faixa de fronteira é satisfatória, pelo menos no papel, na concepção, faltando apenas, talvez, eu diria até mais com certeza, mais esforço da parte das autoridades, sobretudo e principalmente as federais, já que as terras são federais, no sentido de estimular a ocupação desse território, ocupação ordenada, planejada, inteligente, quer por meio de atividades produtivas nacionais, quer por ações voltadas à integração regional, que estimulem o comércio bilateral com esses países, esses 11 países que fazem fronteira com o Brasil. Eu quero dizer, senhor presidente Neutro do Couto, que essa matéria é uma matéria que, embora já há muito tempo se cogite, eu disse aqui, desde o tempo mais precisamente, tomou uma ênfase na época do regime militar, mas agora, com esse evento do Rio de Janeiro, estando mostrando claro à nação a quantidade que ninguém imaginava que existisse de drogas, de armas e até de aparelhos de inteligência dentro daqueles morros, e, portanto, aqui nós já dissemos, um dos vetores principais para coibir o que está acontecendo no Rio e, portanto, em vários estados brasileiros, é exatamente cortar o suprimento a essa ação, cortar o suprimento das drogas, o suprimento das armas. E ontem aqui o senador Valadares falou do projeto dele, que torna todas essas atividades, digamos, enquadradas nos crimes de lavagem de dinheiro. Porque se nós cortarmos a possibilidade de lucro e o abastecimento, nós vamos, evidentemente, acabar com essa atividade dos narcotraficantes no Brasil e do poder paralelo armado por esses elementos. Então, eu quero deixar para reflexão essa matéria, que, reputo, está agora na pauta por causa desse problema no Rio de Janeiro, mas que deveria já estar muito mais bem encaminhada pelo governo federal, já que, repito, a faixa de fronteira dos diversos estados, ela é, na verdade, uma faixa federal, porque tudo que fosse fazer lá depende, em tese, do Conselho de Defesa Nacional. Embora nada que se faz nessa faixa, como a criação de reservas, seja ela de conservação ou indígena, não se ouve o Conselho de Defesa Nacional. Então, eu quero aqui deixar essa clareza, dizendo que eu acho que esse tema não pode ser tratado sob o viés ideológico, nem partidário, nem de qualquer conotação. Tem que ser analisado sob o viés do interesse nacional, portanto, do nacionalismo mais correto e desapaixonado possível. Era o que eu tinha a dizer, senador Nelto Couto, e com muito prazer faço essa fala hoje em nome da faixa de fronteira, da Amazônia e do meu Estado.